Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Victor Heringer.
Seguiu-se a publicação de Automatógrafo, não é verdade?
Uhum.
Em Automatógrafo você apresenta uma coletânea de poemas especificamente produzidos, escritos, digamos, para formar um livro, ou foi simplesmente uma reunião de algo feito ao longo do tempo que você tinha?
Não, foi um livro pensado. Foi, de certa maneira, desejei escrever um livro de poemas de papel, digamos assim, e comecei a reformular alguns poemas que eu já tinha e escrevi outros para compor o conjunto do livro, que tem uma tendência levemente autobiográfica, e são poemas que tratam... É um livro dividido em sessões que tratam da infância, não só da minha infância, mas da infância como eu a percebia, da adolescência, da minha família e de diversos assuntos que me interessavam na época. Então ele se tornou um livro coeso, estranhamente coeso, para mim, como um livro de poemas. Eu não reuni diversos poemas e inventei um título. Foi um livro pensado desde o início como mecanismo, até porque o título Automatógrafo é um mecanismo de percepção de movimentos involuntários. Era isso que eu queria dizer nesse livro e registrar. É uma espécie de registro poético da minha primeira juventude, digamos assim.
Ganhar o prêmio Jabuti com glória foi a glória para Victor Heringer?
Olha, eu não sei se foi a glória, mas foi uma surpresa muito grande, porque é um livro que saiu pouco na imprensa, um livro que não foi amplamente divulgado, digamos assim. Eu não tenho o chamado nome, né? Então, o livro agradou o júri sem que o meu nome tenha influenciado de maneira decisiva. Então é um elogio mais ao livro do que a mim, né?
Sem dúvida.
Simplesmente o escritor do livro.
Você não pensa mudar de nome, não? É muito parecido com As Malhas Hering, não?
Pois é. Pois é, sempre me perguntam se eu sou o dono da loja, e eu digo que infelizmente não.
É.
Senão eu não precisaria trabalhar em outras coisas.
É nome de seu pai mesmo?
É o nome do meu pai.
Sim.
Meu nome é alemão.
Não, é alemão, né? Muito bem. A Glória é uma narrativa bem-humorada, né? Sobre uma família, digamos, destrambelhada. O humor que perpassa o livro, para mim, me fez pensar muito em Ionesco e no Teatro do Absurdo. Você já pensou em escrever para o teatro? Não?
Ah, eu fico muito feliz pela comparação, na verdade. E de fato, eu gosto muito de teatro. Eu acho que o grande influxo do romance é a arte dramática. E o meu próximo romance, que se chama... cujo título provisório é O Amor dos Homens Avulsos, é justamente uma peça de teatro, é a descrição de uma peça de teatro. E, então, a criação de personagens e o pensamento do enredo tem um caráter dramático que me agrada muito. Eu gosto de pensar em termos teatrais.
Glória é também um romance que dialoga constantemente com referências literárias e filosóficas, não só nas epígrafes, mas dentro do texto, né? Na malha fina mesmo do texto. Quase que exige uma certa erudição da parte do leitor, não?
Sim, essa é uma das grandes questões do livro, porque tanto o narrador, os dois narradores, o narrador do prólogo e do epílogo, e o narrador do romance em si, se colocam como não eruditos. E o que faz com que o leitor se pergunte do porquê de tantas epígrafes e tantas citações e tantas referências ocultas. E uma das respostas, que é a resposta do autor, não é evidentemente a resposta final, é que não é necessário ser extremamente erudito para reconhecer essas referências. Hoje em dia basta você colocar um pedaço da frase no Google e ele vai te dizer de quem é com alguma certeza. Então, essa profusão de referências tem um propósito muito claro, que é minar justamente a noção de erudição.
Devido à facilidade, digamos, né, de se pesquisar e de
pois
se ter...
Pois é, porque não é especificamente uma memória do indivíduo, é uma memória prostética. Você precisa, uma máquina serve como repositório de memórias, possível repositório de memórias.
Agora, passa a impressão também, embora seja fácil, né, ativar o Google, mas passa a impressão de que, pelo menos o autor implícito ali na obra, né? O autor é um erudito, que o autor leu aquilo tudo, que o autor tem uma intimidade, né? Com aquele latim, aquele inglês, todos os autores citados.
Uhum. Essa é justamente o objetivo, é
mostrar o que você sabe.
Entre a erudição e a não erudição, né?
Também me impressionou muitas referências à Bíblia, né? E a religião é um dos temas importantes do livro, né? Em que medida a formação religiosa foi importante para o autor? Em que medida é uma paródia aos evangélicos, que também, né, soa um pouco como isso?
Sim, na verdade eu tenho uma formação religiosa bastante peculiar do Rio de Janeiro, que envolve a Umbanda e o Espiritismo e todos os as entidades especificamente do Rio de Janeiro, do Zé Pilintra, etc, etc. Mas não tive uma formação católica, ou cristã mais tradicional. O que acontece com as referências à Bíblia é fruto da leitura da própria Bíblia, do texto bíblico e da relação dos personagens com a Bíblia. Por exemplo, então, há um personagem que é pastor evangélico, então ele cita a Bíblia, às vezes de maneira correta, digamos assim, às vezes de maneira irônica, porque faz parte da personalidade do personagem, mas a minha preocupação com a religiosidade é imensa. Os meus primeiros trabalhos na faculdade tratavam da religião em Dom Casmurro, como o Machado de Assis enxergava o meio religioso da época, e eu quis passar um pouco dessa preocupação pro Glória, e que está desde o título, fica evidente desde o título. Mas o fato de um dos personagens ser pastor evangélico não necessariamente implica uma crítica aos evangélicos em geral, mas há um certo modo de pensar que se tornou dominante no Brasil hoje em dia.
Sem dúvida, mas parece haver uma paródia quase tudo, né?
Sim.
Então isso entra aí também, né? Bom, nosso tempo é curto. Eu gostaria ainda de saber a respeito do que Victor Heringer está produzindo agora. Claro, já deve ter lambido a cria aí do Glória, né? Consta que ele está pesquisando imagens de domínio público para um livro de memórias de um poeta fictício. Como é isso?
Na verdade, esse é um dos projetos que estão em andamento. Mas, no momento, eu estou escrevendo esse novo romance que eu mencionei.
Qual é o título mesmo?
Intitulado Amor dos Homens Avulsos, que lida com o teatro e com, digamos, os problemas do amor. Uhum. Mas também continuo fazendo vídeos e pensando em poemas visuais.
E esse O Amor dos Homens Avulsos não está concluído ainda, não tem?
Não, ele está no começo. Ele está
no começo,
encaminhado,
né?
Porque eu passei o ano escrevendo a dissertação. Então agora eu já estou conseguindo me dedicar à escrita literária com mais afinco.
Mais continuidade. E a mudança, por fim, vou perguntar para São Paulo, a que se deve?
São alguns fatores, uns de ordem pessoal, porque minha namorada é paulistana, então para ficar mais perto dela.
Você já está bem explicada.
Mas há outros problemas relativos ao Rio de Janeiro, que
é uma cidade impossível.
É uma cidade que se tornou impossível, né, tanto pelo aspecto econômico quanto pelo aspecto simbólico, que esses dois aspectos me fizeram me mudar sem medo, sem receio de sair do Rio de Janeiro por uns anos e viver em São Paulo, o que é muito curioso para um carioca, mas...
É verdade.
Curiosamente, está sendo muito comum os escritores saírem do Rio de Janeiro. Da minha geração, por exemplo, há dois ou três somente no Rio.
Sucesso, então, em São Paulo. Parabéns pelo prêmio, foi muito merecido.
Obrigado.
Um grande abraço.
Um abraço.
Acabamos de conversar com o poeta e romancista carioca Victor Heringer, segundo lugar do Prêmio Jabuti de Romance de 2013, com a obra Glória. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
A Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.